e, portanto, convém realçar este agradecimento e, no fundo, este elogio à forma como conseguiram superar, porque não houve tempo para entendimento entre as partes. E, portanto, como aqui já a minha colega deputada Helga Correia referiu, isto foi um trabalho em casa, não foi propriamente o teletrabalho como nós o conhecemos e como lemos na legislação. Depois, há aqui um aspecto que convém também realçar e dar aqui uma nota ao Governo. O Governo não está cá, mas o Partido Socialista será um excelente emissor e receptor, neste caso, daquilo que eu vou referir. É que o Partido Socialista não pode criar demasiado florido em torno do teletrabalho. O Partido Socialista não pode criar um ruído, digamos que uma espécie também agradável, para entreter os portugueses, porque há muitos problemas, há muitas necessidades que estão em torno do mundo laboral, relacionados com os trabalhadores, respostas que as empresas também precisam. Aliás, a minha colega deputada Germana Rocha bem referiu a forma como os serviços públicos estão atrasados nas respostas aos cidadãos e às empresas. Deu o exemplo das lojas do cidadão, na demora que tem tido na entrega do cartão de cidadão. Importa, por isso, não esquecer que o teletrabalho não pode servir para encobrir o essencial dos problemas do passado, mas também do tempo de pandemia. Por isso, senhoras e senhores deputados, para terminar, referir algo muito importante para o PSD. É importante que os serviços públicos e os trabalhadores encarem que esta matéria do teletrabalho tem de sempre ter como bem comum e como pilar essencial a resposta a tempo e horas aos cidadãos e às empresas. Sempre, sempre o interesse público, nada contra o teletrabalho. Mas cidadãos e empresas têm de receber a tempo e horas as respostas às suas solicitações. Na parte privada, reforçando também a intervenção do meu colega, o Sr. Deputado Pedro Roque, trabalhadores e empregadores têm que alcançar o melhor entendimento.
Para concluir, Sra. Deputada, se faz favor.
Vou terminar, Sra. Presidente. Têm que alcançar o melhor entendimento, porque nem todas as empresas se adaptam e ajustam ao teletrabalho, nem todos os trabalhadores querem e se ajustam ao teletrabalho. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Luís Testa, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o tema que nos é aqui trazido hoje a debate encerra uma questão importante no mundo laboral e no mundo das organizações nacionais. O país, de facto, deve debater este tema com a profundidade que o próprio tema merece. Hoje, nós debruçamos-nos sobre o teletrabalho e sobre as organizações do trabalho à luz de uma pandemia que esperamos nós não durará para sempre e, portanto, não pode ser ela a regular as questões que hoje aqui debatemos. O Partido Socialista tem sobre esta matéria importantes revelações já demonstradas no programa eleitoral e no programa de governo. Nós não temos estigmas sobre a formulação que deve corresponder à organização do trabalho. Nós, no Partido Socialista, temos o respeito integral pela posição do trabalhador. Nenhuma forma de organização do trabalho pode suplantar aqueles que são os direitos inalienáveis de cada um dos trabalhadores e do coletivo laboral. Portanto, aquilo que nos merece este debate é corresponder ao próprio debate. O teletrabalho encerra benefícios e prejuízos. E qual é o papel dos decisores políticos e dos agentes políticos na democracia? Potenciar os benefícios e eliminar os prejuízos. Nós não ignoramos que, do ponto de vista ambiental, pode haver progressos decorrentes da majoração do teletrabalho. Nós nem sequer ignoramos que, do ponto de vista da reorganização do país como um país coeso, o teletrabalho pode corresponder às aspirações de regiões menos desenvolvidas nos dias de hoje. Mas, na verdade, qualquer alteração que se produz nesta matéria também produz prejuízos. E a precipitação provavelmente é a principal potenciadora desses prejuízos. Como seria a nossa economia se amanhã nós passássemos de uma só vez, de forma brusca, uma quantidade elevada de trabalhadores para a componente teletrabalho? O que é que aconteceria à restauração, aos serviços de limpeza? O que é que aconteceria a empresas prestadoras de serviços em postos de trabalho físico se não houvesse esses trabalhos físicos? Portanto, qualquer alteração não pode corresponder à produção de desemprego, porque o teletrabalho não pode corresponder ele próprio à inexistência de trabalho. Senhoras e senhores deputados, o tema que nos hoje é trazido deve corresponder ele próprio a medidas, a iniciativas legislativas concretas. Nós estamos disponíveis para participar no debate. Aliás, eu acho que esse é um traço comum a todos os grupos parlamentares. Todos demonstramos a nossa disponibilidade para participar neste debate. O país precisa deste debate. Mas há uma coisa que o país também precisa. É de se debruçar por medidas concretas e apreciá-las. Eu encaro com estranheza, nós do PS encaramos com estranheza, que o proponente deste debate nem sequer tenha trazido um único projeto de resolução. Porque, na verdade, existem componentes da regulamentação que correspondem aos poderes e às competências do Governo, mas também existem competências da Assembleia da República que, quando se marca um debate sobre esta matéria e um debate deste género, não podem ser ignoradas pelo próprio Parlamento. Senhoras e senhores deputados, como disse no início e termino dizendo, nós no Partido Socialista, sem estigmas, sem preconceitos, estamos disponíveis para participar no debate, desde que as soluções encontradas no debate sejam a benefício dos trabalhadores e das organizações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, o teletrabalho é um instrumento que, tendo sido utilizado no atual contexto por força das circunstâncias de saúde pública, há quem o queira alargar e endeusar e promover como uma panaceia para todos os males. Nada mais longe da realidade. Não está naturalmente em causa o aproveitamento das novas tecnologias, que devem sim estar ao serviço do desenvolvimento e da melhoria das condições de trabalho e de vida. O que está em causa é o aproveitamento por parte do capital para criar ilusões e fragilizar os direitos dos trabalhadores. A quem serve o recurso alargado a este instrumento? Ao capital, que agrava a exploração com a intensificação do trabalho, com maior pressão para alargamento do período de trabalho, para a disponibilidade permanente, com a dificuldade acrescida de definir, controlar e fiscalizar os tempos de trabalho. Quem sai efetivamente a ganhar e a acumular com tudo isto? As entidades patronais, especialmente as grandes empresas, que reduzem custos e transferem para os trabalhadores custos de instalações, de água, de eletricidade, de comunicações, bem como a pressão para o uso de instrumentos de trabalho do trabalhador ao serviço da empresa. O que quer verdadeiramente o capital? fazer caminho para acabar com componentes da remuneração dos trabalhadores, o subsídio de refeição e outros prémios e subsídios, seja no imediato ou no mais longo prazo. Retirar direitos aos trabalhadores, impondo horários ainda mais desregulados, jornadas continuadas de trabalho, disponibilidade total para o trabalho a qualquer hora. Pretende sacudir responsabilidades que são suas, incluindo em questões de segurança e saúde no trabalho e da proteção de acidentes de trabalho, estabelecendo a confusão entre o que é esfera privada ou de trabalho em condições de teletrabalho no domicílio. A invasão da privacidade da vida dos trabalhadores, a confusão entre o espaço de trabalho, o espaço familiar, o pessoal e o privado, o patrão dentro da casa do trabalhador. É a criação da ilusão de que é possível conjugar teletrabalho e acompanhamento a filho, quando na prática não é. Trabalho é trabalho, acompanhamento a filho continua a ser acompanhamento a filho, dimensões que não podem ser confundidas nem sobrepostas. Acresce o isolamento social dos trabalhadores, o objetivo da separação física e do maior isolamento dos trabalhadores uns dos outros, em seu prejuízo, negando a possibilidade de partilha de experiências e conhecimentos que favorecem o seu desenvolvimento profissional e pessoal, promovendo a fragilização, se não uma ruptura, na construção de laços de sociabilização e de afirmação de espaços de solidariedade coletiva, com impactos negativos no esclarecimento, na unidade, na organização e na luta dos trabalhadores. É tudo isto que é preciso estar atento, como é preciso travar qualquer fragilização de direitos. Desde logo opondo-nos à ideia de que o acordo entre trabalhador e empregador é suficiente para regular esta relação. Não é, nunca foi, todos sabemos que na relação entre trabalho e capital há uma parte mais fraca e outra mais forte. Não ignoramos que há trabalhadores em situação de teletrabalho, não só no contexto do surto, como antes do mesmo. Não ignoramos essa realidade e cá estaremos para defender os direitos desses trabalhadores. Mas não embandeiramos em arco, nem alimentamos ilusões de que o teletrabalho e a sua generalização são a solução milagrosa. Não é o teletrabalho que resolverá problemas de inclusão das pessoas com deficiência, que o que precisam sim é que todas as barreiras arquitetónicas sejam derrubadas e os postos de trabalho devidamente adaptados. Não precisam de ficar fechadas, sozinhas em casa, longe de vivências coletivas. Não resolverá o problema dos cuidadores informais, que o que precisam é que as entidades patronais reconheçam e cumpram o seu direito a acompanhar e a cuidar do outro. Não é o teletrabalho que resolverá o conjunto de problemas laborais sentidos todos os dias, a exploração, a precariedade, os baixos salários, os intensos ritmos de trabalho, pressões, desregulações de horários, longas jornadas. Pelo contrário, poderá sim contribuir para o seu aprofundamento. Nem resolverá problemas que persistem com os transportes públicos, em que o que importa é o reforço da oferta e da qualidade dos transportes e o desenvolvimento equilibrado do país, o planeamento e o ordenamento do território, a fixação das atividades produtivas e da habitação como caminho necessário para reduzir deslocações, poupando tempo e recursos. E o PCP continuará atento a todas estas realidades. Há intensas lutas a travar na elevação das condições de vida dos trabalhadores. A defesa do emprego e emprego com direitos, a valorização geral dos salários, a redução do horário de trabalho. Estou mesmo a terminar, Sra. Presidente. A defesa da contratação coletiva, o reforço dos direitos de maternidade e paternidade, horários de trabalho regulados, o reforço e o cumprimento dos direitos de saúde, higiene e segurança no trabalho. Estaremos presentes em todos estes combates, seja junto dos trabalhadores nas suas lutas, seja também com a nossa intervenção institucional.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, há uma forma de fazer política que não tem muito sentido, que é defender causas gerais e depois não conseguir concretizar as causas gerais naquilo que são as discussões particulares. Nós ouvimos hoje vários partidos que falam muitas vezes do combate às alterações climáticas, mas hoje ignoraram em absoluto o impacto que o combate às alterações climáticas tem na regulação do teletrabalho. Nós ouvimos muitos partidos que falam muitas vezes da conciliação entre o tempo para o trabalho e o tempo para a família, mas que hoje ignoraram em absoluto a importância que o teletrabalho e o smart working podem ter nessa conciliação. Ignoraram aquilo que, do nosso ponto de vista, deve ser discutido em matéria de teletrabalho e de smart working. É evidente que a conjuntura que vivemos relacionada com a pandemia nos fez ver o teletrabalho de uma maneira diferente. mas deve dizer-se também que não nos fez ver o teletrabalho da maneira certa. Porque aquilo que entendemos que deve ser o teletrabalho e da perspectiva do CDS, que deve ser o smart working e uma conciliação